É muito bom ter a Maria do Carmo e o Pedro Pontual aqui, lembrando nossos velhos tempos, lá dos anos... Para mim foi no início dos anos 90, foi em 1990 e 91, quando eu fiz um curso de formação de formadores no Instituto Cajamar, e a Maria do Carmo e o Pedro Pontual foram os meus professores naquela época. Então, que bom vê-los aqui, que bom. É, a gente fica lembrando do passado, não é? É muito bom. Obrigada pela presença e obrigada também pela intervenção, Maria do Carmo. Olha, nós recebemos aqui diversas perguntas, diversas manifestações, mais de 40 pessoas, em torno de 50 pessoas se manifestaram aqui, através do E-Cidadania e através do Alô Senado. É, muitas manifestações contrárias ao decreto, questionando o decreto, questionando a necessidade do decreto e dizendo que não há necessidade de se ter um decreto, considerando que já se sente representado pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Por outro lado, várias pessoas se manifestaram também questionando a representatividade do Congresso, a representatividade dos parlamentares e alguns de forma muito clara dizendo que os parlamentares são corruptos, que não os representam. Então, também tem essas manifestações. Outras manifestações aqui de reconhecendo a importância do decreto, reconhecendo de que o decreto é importante, mas também faz algumas observações quanto ao decreto e pergunta se não é possível ainda fazer alguns ajustes no decreto, em alguns artigos do decreto. Fica difícil selecionar, eu vou ler pelo menos umas 4 ou 5 manifestações, estou tentando selecionar de estados diferentes, inclusive, para a gente ter uma visão nacional das questões que chegaram, mas é muito difícil aqui ler todas elas, porque são muitas e o tempo não permite. Mas elas estão à disposição de vocês, os convidados aqui já tiveram oportunidade de lê-las, então todos já têm conhecimento das perguntas. Inclusive, eu quero aqui publicamente agradecer aos internautas. Eu tive a informação de que está havendo um debate entre os próprios internautas, não é? Então, quem está acompanhando ali pela internet sabe como é que essa coisa funciona. Uma pessoa manifesta uma posição, a outra entra reagindo, colocando também o seu posicionamento. Então, ao mesmo tempo que estamos debatendo aqui, os internautas estão debatendo entre si. Inclusive, alguns internautas alegaram o seguinte: por que que esta audiência pública só trouxe pessoas para cá que defendem uma mesma visão e não visões diferentes? Eu quero até esclarecer que esse é o primeiro debate deste tema. Outros debates irão acontecer. A preocupação com essa audiência pública era justamente fazer um esclarecimento sobre o decreto. Agora, o debate vai continuar, tanto é que a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer a sua audiência pública também hoje, na parte da tarde, com outros convidados. O ministro também é convidado, mas teremos outras pessoas nesta audiência pública de hoje à tarde. Então, é um debate que ele não se encerra aqui hoje, ao contrário, ele continua e é importante a participação de todo mundo. Então, eu vou ler aqui algumas perguntas rapidamente. Não são perguntas, são afirmações também. Se o Brasil quer levar a sério como democracia, tem que se comportar como tal. Conselho popular é igual a golpe. É o voto quem me representa. E jamais membros de movimentos sociais institucionalizado ou não institucionalizado. A proposta só pode ser uma: revogação já do decreto 8243. Então, essa é uma posição de um internauta e que outras pessoas também se manifestaram de forma muito semelhante. Tem uma outra questão aqui. Sugiro que quem quer viver sob esse decreto ditatorial se mude para a Venezuela, pois eles estão em fase mais avançadas nesse sentido. Deixe o Brasil para quem preza a democracia. O Estado Democrático de Direito respeita as instituições e leis. Então, também é uma opinião. Outra questão aqui, estou pegando aqui meio que aleatoriamente. A primeira pergunta, as duas perguntas que eu li são do Estado de São Paulo. Essa é do Rio de Janeiro. Essa é do Rio de Janeiro. As críticas precisam vir acompanhadas de propostas para efetivamente ampliar a participação do cidadão. Logo, quais são as propostas? Acredito que os mecanismos de representatividade social deveriam vir com obrigatoriedade de respaldar suas decisões com base na participação direta cidadã. Então, essa é do Rio de Janeiro. Vou pegar mais uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma de outro estado. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul fala o seguinte: sou contra decreto 8243, o governo não tem o direito moral de tentar impor um modelo arcaico, maligno e controlador de vida aos cidadãos deste país. Então, negócio... aqui do Distrito Federal, me assusta um evento onde todos os palestrantes iniciam sua fala com bom dia a todas e a todos. Além disso, falo em presidenta. Então, aqui também tem uma característica de gênero. Enfim, tem algumas... Aqui tem uma outra... Tem uma outra do Ceará. Se esse decreto é assim tão bom quanto o governo quer fazer acreditar, por que então o decreto não foi enviado em forma de projeto de lei e não se abriu discussão antes da assinatura do decreto, permitindo a participação popular e consultando previamente os segmentos da sociedade? Também chegaram perguntas pelo Alô Senado 0800. É uma pergunta direcionada ao ministro Gilberto Carvalho. Comenta que pessoas morrem por falta de solidariedade. Então, ele pergunta: quem é culpado pela falência dos direitos humanos? O povo ou os políticos? Uma outra pergunta, essa que eu li, gente, é de São Paulo, Jardim dos Pinheiros. Esta outra é do Rio Branco, do Acre. Qual é o motivo da demora na discussão do tema? Considera tal debate oportunista, visto que as eleições estão chegando? Também, esta aqui é de Ipiranga, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidadã afirma que não vê a legislação como uma participação social, mas sim como um interesse político. Agora, tem outras questões aqui também. Temos que pensar na política de participação social como uma forma de participação direta do cidadão, sem desmerecer as instâncias de representatividade social. Não foi isso que ecoou nas ruas em 2013 e antes em outras manifestações contra a corrupção. Também tem uma pergunta de Minas... Pergunta não, uma afirmação de Minas Gerais. Aqui está no leque daqueles que apoiam o decreto. Parabéns ao governo por uma proposta que reconhece o direito do cidadão para propor uma lei diretamente. A presente questão é a quem interessa o poder de legislar. Todos somos cidadãos e cargo de parlamentar é transitório. Sendo assim, prevalece a Constituição Federal Cidadã. Também tem uma outra de Pernambuco. Considero apoio integralmente... a Política Nacional de Participação Social, considero fundamental a existência de espaços que ampliem a participação popular, percebo como incoerentes argumentos, entendimentos de que maior democracia, mais participação popular e de maneira mais, cada vez mais direta estejam ligados a regimes totalitários. Então, são essas manifestações, né? Vamos então passar aqui a palavra para os nossos convidados. Então, para vocês terem uma ideia, tem opiniões a favor e contra e opiniões também, também questionando o poder legislativo. Então, eu vou conceder a palavra. Vamos começar novamente pelo ministro, pode ser, ministro? Então, vou passar a palavra ao ministro Gilberto Carvalho. Eu não estou estipulando o tempo para os nossos convidados, acho que nós temos aqui que aprofundar esse tema. Então, fique à vontade quanto ao tema, sabendo que já são meio-dia e 14h30 tem a outra audiência pública também sobre o mesmo tema.
Até em função disso, eu tentarei ser breve em respeito a todos vocês. Queria agradecer muito as intervenções aqui da mesa, dos senadores e também dos internautas e dos participantes. Eu queria pedir licença a vocês para inicialmente me dirigir ao nosso querido senador Pedro Simon e dizer para você, Pedro, se me permite chamá-lo assim, que eu me inscrevo entre aqueles que lamentam muito que no ano que vem nós não teremos sua presença aqui nessa casa. Isso vai fazer falta. Eu acho que o teu espírito profundamente franciscano, que eu conheço bem, nos deu hoje aqui uma oportunidade rara, histórica. Eu acho que a rapaziada nova que está aqui tem que se dar conta do que ouviu hoje, da parte de um... Eu vi ontem uma matéria dos 60 anos da morte do Getúlio, e o Pedro estava lá em São Borja, no sepultamento do Getúlio. É uma figura que percorreu na resistência democrática, que foi governador do estado, senador, e como ele mesmo disse, embora com muitas divergências, mas com profundo respeito, eu acho que o Senado Federal perde muito com a ausência do Pedro, e a República perde. Mas eu espero, Pedro, que isso não ocorra, não. Porque é uma tarefa que eu queria te sugerir, porque a angústia do teu coração é a mesma minha e de muitos de nós. Todos nós estamos, e as eleições estão de novo demonstrando isso, o quanto o nosso sistema político tem que ser mudado. Quando você diz que o governo do PT foi igual aos outros, eu entendo a tua afirmação num aspecto. Eu não concordo que foi igual, porque, Pedro, se tem um orgulho na minha vida, é que nós, nesses 12 anos, conseguimos, com todos os nossos erros e limitações, fazer uma mudança na autoestima do povo e permitir que mais de 40 milhões de brasileiros voltassem a ter um mínimo de dignidade. Eu ando muito esse país e fico muito... Não, é isso. É isso. Então, eu acho que isso nos salva, digamos assim, por ter... Mas é verdade que, do ponto de vista da lógica da relação política, nós não mudamos. E, infelizmente, com tristeza, eu vejo que nos adaptamos ao que estava dado aqui. E aí, não há outro jeito. A bendita da reforma política que o Ronaldo aqui falou, a meu juízo, é a única forma que nós temos para alterar essa relação. Porque a fisiologia, ao fim e ao cabo, decorre de um sistema eleitoral onde o poder econômico, e estamos vendo de novo, tem um poder. Me dá desespero, senador, pensar que cada vez mais o critério de eleição de alguém é a sua capacidade de manusear recursos, de angariar recursos. E você sabe melhor do que eu que, uma vez angariado esses recursos, ele cria uma dependência. Eu fico com pena, e nós temos que libertar os nossos parlamentares e os nossos candidatos dessa dependência, acabando com essa perversidade do financiamento empresarial de campanha. Mais do que eu, o senhor conhece essa realidade. E mais do que eu também, nós sabemos que uma discussão mais profunda sobre novas formas de participação mais efetivas, elas decorrem também de uma reforma política. Porque quando eu penso em reforma política, não é apenas reforma eleitoral. Ela é importante, sem dúvida nenhuma, pelas causas que eu acabei de mencionar, a questão da fidelidade partidária, a questão de lista ou não de candidatos, a questão do financiamento público ou pessoal parcial a se ver, mas ela também pode trabalhar, e sim, de maneira, através de uma lei, de uma participação social mais abrangente, mais verdadeira. Porque o que nós estamos falando aqui nesse decreto, senador e amigos e os internautas, é apenas uma arrumada da casa que a presidenta Dilma fez. Não é uma lei, porque ela não institui nenhum decreto. Eu queria de novo insistir. Antes do Getúlio, durante o governo Getúlio Vargas, em 1937, foi criado o primeiro conselho, o Conselho Nacional de Saúde. E os conselhos foram sendo criados um após o outro por legislações aprovadas nestas casas, Senado e Câmara. O decreto não cria, insisto, nenhum conselho. Aliás, eu queria, por sugestão de um assessor, recomendar só uma coisa, sobretudo aos internautas que xingaram muito o decreto. Leiam o decreto. Não se orientem por colunistas ideológicos que deturparam completamente o sentido desse decreto. Leiam o decreto, e quem lê o decreto honestamente vai perceber, primeiro, como Gilson Dippe, o nosso insuspeito presidente exercido do STJ, deixou claro, não tem inconstitucionalidade no Congresso, no decreto, porque ele versa sobre assuntos do Executivo. Em nenhum momento ele cria instância, cria cargos, cria despesas. Aproveito para dizer que a gente devia era render uma grande homenagem a todos os conselheiros dos 35 conselhos, porque é um trabalho voluntário, ninguém recebe por nada. Recebem, sim, uma diária quando vem a Brasília, que eles têm que se hospedar naqueles hotelzinhos lá do CIA, porque nenhum hotel aqui da cidade de Brasília dá para o pessoal. Pergunta para os conselheiros que estão aqui se a diária é suficiente. Então, é um trabalho voluntário, é um trabalho voluntário, e por isso, amigos, o decreto, nós não esperávamos de maneira alguma, e aí eu quero concordar com você, não há dúvida nenhuma que o momento em que ele sai é um momento inoportuno, porque ele foi clivado pela divisão eleitoral. Eu concordo inteiramente. Agora, ele levou tempo para ser elaborado, ele foi submetido, ao contrário do que muitos pensam, a um longo processo de discussão. Ele foi discutido com todos os secretários de participação ou de relações sociais de todos os 27 estados. 3 meses ficou em consulta pública via internet. Fizemos uma série de seminários nacionais e internacionais. Agora, é claro, infelizmente, a imprensa não falava desse decreto, porque ele não era. A participação social é um não assunto. Quando a gente sempre tem um tipo de padrão de informação onde se privilegia a desgraça ou ruim. Como aqui isso funcionava bem, ou razoavelmente bem, isso não era notícia, infelizmente não foi notícia. Então, eu quero essa concordância. E sugerir, então, Pedro, mais do que sugerir, pedir que você, embora deixe o mandato parlamentar, seja o nosso líder, um dos nossos líderes, nesse processo que a CNBB, que é a OAB, que os movimentos sociais estão fazendo pela reforma política. E melhor do que eu, você sabe que, se não houver uma grande mobilização, não vai haver reforma política. Porque pedir para os donos do poder que modifiquem o poder sempre é muito difícil. Portanto, a mobilização social, a mobilização cidadã é a única forma, e aí está chamado para as primeiras 7 de setembro um grande movimento de mobilização pela reforma política, é a única forma que nós teremos. E eu enxergo em vossa pessoa, na sua pessoa, a autoridade moral, a autoridade espiritual, a autoridade capaz de incorporar e de dar muita força para esse processo, que vai ser um belíssimo legado que você nos deixaria cada vez mais. E muitos anos ainda de trabalho entre nós, por favor. Bem, eu queria ainda lembrar o seguinte. Vejam que coisa irônica. Essa Política Nacional de Participação Social, esse sistema nacional, ele está previsto no PPA, o Plano Plurianual, que foi votado no Congresso Nacional, em 18 de janeiro de 2012, no artigo 4º, inciso 2º, prevê a criação do Sistema Nacional de Participação Social. Portanto, não foi uma invenção também da cabeça da presidenta. Já estava mais do que claro que era preciso normatizar minimamente o funcionamento desses conselhos que, eu insisto, existem há muitos anos.